OpenAI culpa usuários por problemas com malwares. FTX volta às notícias e não é de um jeito muito bom. E a guerra entre IA e privacidade não tem data para acabar. Esse é o Decode, eu sou o André Davi e hoje o Guilherme Pereira e eu vamos receber a Érica Vilela, que vai ajudar a gente a decodificar as principais notícias que sacudiram o mundo da tecnologia. Só que, Érica, é o seu primeiro dia aqui e mesmo no primeiro dia não tem moleza, porque o timer já começa a rodar. E eu queria entender um pouquinho como vocês estão pensando sobre o seguinte. A OpenAI, ela soltou uma nota culpando os usuários por um problema de vazamento de dados. Só que dessa vez ela tinha razão. Esse vazamento aconteceu por malwares instalados nos computadores dos usuários. O que acontece quando já começa a surgir uma certa dúvida em relação a como a empresa guarda os seus dados ou até mesmo como um ramo de negócios? Ou seja, de quem é a culpa? A empresa precisa educar os seus usuários ou os usuários não têm nada com isso? A OpenAI que tem que melhorar tudo. Gui, o que você está pensando?
Acho que o elo mais fraco perde sempre, né? Então, culpar o usuário é o mais fácil. Não só essa notícia, mas a gente começou a ver uma grande preocupação do que está acontecendo com os dados dentro das plataformas de inteligência artificial generativa, não só com o ChatGPT, né? Então, a gente viu empresas começando a criar protocolos de comportamento, segurança, falando, olha, peraí, se for dado sensível, não imputa na plataforma. A gente não sabe exatamente o que eles vão fazer com isso, né? É um tema que começou a preocupar agora as empresas pela adoção rápida, né, das plataformas generativas, e a gente vai ver muita coisa acontecendo, né, principalmente com muita gente botando dados sem pensar o que está fazendo.
Uma hora esses vazamentos não vão mais ser culpa dos usuários, né? O que você está observando disso, Érica?
Então, por outro lado, eu vejo que os usuários também têm a sua parcela de responsabilidade. Por exemplo, nesse caso específico, esse vazamento ele foi ocasionado mais ou menos 70% por causa de um Trojan, né? Uhum. Que é o Raccoon, que é um Trojan bem conhecido, um Trojan bancário, que ele faz o quê? Ele faz o roubo dos dados, de principalmente senhas, usuários, carteiras criptográficas, né? E é um Trojan que ele, como que ele entra, né, nos computadores pessoais? Através de campanhas de spam, através de links maliciosos, através de anúncios. Então, o usuário, ele tem uma certa parcela de responsabilidade. Ele tem que ter o seu sistema sempre atualizado, tem que estar mantendo um bom antivírus, porque é um Trojan que, se você tiver um antivírus potente, um antivírus eficiente, você não vai ter essa infecção e, logo, não vai ter esse problema de vazamento de dados. Então, acho que tem que ter os dois lados, tanto as plataformas, as empresas de inteligência artificial generativas têm que começar a ter algumas ferramentas que possam possibilitar, por exemplo, a anonimização de alguns dados, que, uhum, quando são gravados, né? Mas também o usuário tem que ter a sua responsabilidade de cuidar do seu equipamento e proteger. Assim como nós protegemos a nossa carteira, assim como nós protegemos a nossa conta bancária, temos também que ter proteção aos nossos computadores pessoais.
Pra gente acabar com aquela briga de um ficar apontando pro outro, que nem aquele meme do Homem-Aranha, né?
Sim,
a
sim.
Culpa é sua, a culpa é minha. Você falou de criptoativos, falou de carteiras, cripto, uhum, e olha que barato, essa nosso segundo bloco de notícias de hoje. A gente teve um novo relatório apontando mais indícios de fraude no caso da FTX, que já vem se desenrolando há algum tempo. Os fundadores já estão aí mais do que acostumados a aparecerem nas páginas de notícia. Só que muito próximo a essa notícia, a gente teve uma outra lá da Fortune. E a revista Fortune propôs uma pergunta. Será que a IA e as criptomoedas são um casamento perfeito? Dá pra gente melhorar as criptos com esse momento tão bacana da IA que a gente tá vivendo? O que você analisa disso, Érica?
Olha, eu acho que realmente é o casamento perfeito por diversas formas, né? Na questão da privacidade, você tem como aumentar a privacidade em termos de carteiras criptográficas, em termos de plataformas e até mesmo das exchanges. A IA ela pode possibilitar também várias formas de você ter novos produtos. Por exemplo, as criptomoedas, hoje em dia, nós temos criptomoedas específicas de inteligência artificial, uhum, que estão super já sendo valorizadas. Você tem criptomoedas agora que são projetos desde memes até projetos que você cria plataformas onde você tem um marketplace para sistemas de IA, seja para o usuário final ou para grandes empresas. Então, essa união de criptomoeda e IA, para mim, realmente é o casamento perfeito pelas possibilidades de escalabilidade, de proteção de dados e de diversas ferramentas que estão surgindo para facilitar o uso e até mesmo o acesso a essas criptomoedas pelo público geral.
Talvez até para tornar mais palatável, né?
Exatamente.
Tirar essa característica de ai, credo, criptomoeda.
Exatamente.
E eu acho que, pegando um pouco também da primeira notícia, né? A gente está vendo ali uma série de más práticas de negócio, algumas coisas que podem ser, inclusive, más intenções, não são más práticas, uhum, né? E fazendo o do outro lado, né? Como a Erika colocou no primeiro bloco, da mesma forma que a gente consegue usar a IA para criar toda essa positividade, né? Novas propostas, tem muita gente já olhando as plataformas generativas, né? E a própria IA para criar também novas formas de ataque, novas formas de infiltração. Então, a mesma plataforma que nos ajuda no lado positivo, ela também tem uma capacidade de gerar algo bastante destrutivo, né? Então, tem os cuidados, acho que dos dois lados, né?
Isso faz muito sentido, porque alguém ali super interessado em melhorar essa cripto pode se aproveitar dessas mesmas vulnerabilidades que foram reveladas para fazer o mal. E o Gui sempre fala do equilíbrio entre o bem e o mal e o ser humano atuante na tecnologia. E a gente tem um conflito que está aí há algum tempo, que é o da privacidade. Puxa, a privacidade é uma barreira? Ela impede a tecnologia de evoluir? Ela é um problema ou não? É um bem que nós devemos defender? Veja essas duas notícias aqui que eu separei para a gente bater um papo. A gente tem na revista Forbes uma pergunta, um norte, um tópico: será que as empresas de IA generativa podem aumentar a produtividade dentro das empresas? Super bacana, colaboradores mais produtivos. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um movimento cada vez mais forte de defesa à privacidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Joe Biden disse que a administração dele está totalmente comprometida com a privacidade dos cidadãos norte-americanos. Como fica essa balança entre a gente ter uma tecnologia legal avançando, mas também respeitar a privacidade dos indivíduos e promover uma sociedade melhor?
Acho que é uma balança difícil, porque criar muitas regras pode impedir a capacidade inovativa, né, de um setor de tecnologia. Então, a gente encher de regras é ruim, e não ter regras também é ruim, né? Então, esse lugar ótimo é a grande questão. É muito importante acho que em tudo que a gente está vendo, né, tanto de IA quanto de cibersegurança, regulação, né, acho que uma coisa muito importante que está acontecendo é todos nós estamos ficando com mais consciência da importância desses temas, né? Então, a gente começar a discutir mais privacidade, a gente começar a ler mais aqueles eu aceito, sabe? Uhum. Ler o que está escrito antes do eu aceito.
Antes de sair clicando, né?
Antes de sair clicando. Acho que isso ajuda numa maturidade geral. E o cuidado é tentar achar esses lugares de equilíbrio. Talvez a gente bata aí nas duas pontas. A gente está vivendo hoje pouca regulação, talvez a gente vá viver um ambiente de mais regulação do que precisa, uhum, né? E a gente vai ter que entender como essa evolução vai acontecer.
Até com esse olhar à produtividade, né? Porque, afinal de contas, a ferramenta pode ajudar, mas a gente esbarra nesse problema. É mais ou menos assim que você tem encarado, Erika?
Eu concordo plenamente que deve haver um equilíbrio entre a privacidade e o avanço tecnológico em si. E eu acho que as empresas, elas têm que começar a se preocuparem também a maior treinamento de seus colaboradores. Porque eu vejo que muitas empresas pecam nessa questão de treinamento, e um treinamento não uma vez por ano, mas um treinamento constante para se tornar normal a cultura de cibersegurança dentro das empresas. E não só empresas grandes, porque empresas grandes a gente já vê que essa possibilidade já é cotidiana, mas empresas pequenas, porque muitas vezes ataques começam em elos pequenos, em vulnerabilidades pequenas, e começam a se alastrar entre a comunidade inteira. E, além disso, eu acho que tem que ter uma preocupação com o ciclo das informações dentro da empresa. A partir do momento que o funcionário é bem treinado, ele entende como que funciona o ciclo das informações, como o dado deve ser tratado, ele vai saber que ele pode ter determinados comportamentos com determinados tipos de dados. E isso vai ao encontro do que é ter privacidade. Você vai usar a sua tecnologia, a sua ferramenta de forma adequada, sabendo o que você pode acessar. Qual tipo de informação você vai ter acesso e qual você não tem que ter acesso. Que aí até mesmo vazamentos podem ser evitados com esse mecanismo de o que pode ser acessado e o que não pode ser para cada setor dentro de uma empresa.
A ideia do ciclo é perfeita e olha só, na sua primeira participação do Decode, você cumpriu muito bem com o nosso ciclo de notícias, mas eu ainda tenho uma notícia que super complementa o que a gente discutiu aqui, uma notícia da FIAP. Gui já sabe que eu vou perguntar para ele por onde as pessoas podem se inteirar dos meetups que acontecem na FIAP.
Só entrar na plataforma meetups.com, procurar o perfil da FIAP que vocês vão ver ali todo o nosso catálogo de temas, de opções, de formatos até de meetups que a gente tem diferentes. A gente está preparando uma série especial de meetups para o comecinho de agosto. Então, quem ainda não se inscreveu, entra na plataforma meetups, conhece aí um pouco do perfil da FIAP e vem participar deles.
E quem já foi rápido, enquanto você falava, já foi acessar, já sabe do meetup que eu vou falar. No dia 10 de julho, a gente tem o meetup No Code, Low Code e Tech Tools. E dentro dessa ideia de formatos, Gui, que você apresentou pra gente, esse é um meetup que vai acontecer de maneira totalmente online. Então, quem quiser, basta se conectar e acompanhar esse evento. E quem gosta de acompanhar as principais notícias do mundo da tecnologia, não deixa de assinar o perfil da FIAP no Spotify ou nas outras plataformas de podcast, porque na semana que vem tem mais Decode.